Eu tava lembrando de uns termos que chamavam o Jair Bolsonaro. Mas é, deixa pra próxima aí, que senão ele vai ficar o programa inteiro. É isso aí.
É um pouquinho de Brasil.
É um pouquinho de Brasil.
É, mas vamos aguardar agora, porque ele vai ser ouvido, né? Até agora a gente vai ver o que vai acontecer com o Flávio Bolsonaro, porque a gente sabe que no país é super complicado. Vamos voltar para algumas polêmicas dos Estados Unidos.
Opa!
Estados Unidos não está fácil, principalmente porque o Donald Trump acusou a China de interferir nas eleições de 2020.
Eita!
Vocês viram essa? Um momento de...
Ah, sim.
Sim, alegando que autoridades chinesas acessaram ilegalmente 220 milhões de cadastros de eleitores americanos. A Casa Branca divulgou na página, né, sobre integridade eleitoral e afirmou que 278 mil cidadãos estavam registrados para votar. O Trump está no momento eleitoral também que ele precisa de fumaça e pauta.
Sim.
Ele precisa jogar a bomba ninja para trazer essa situação. Lá no passado, a China era sempre um vilão para os Estados Unidos. Ele sentou com o Xi Jinping e não foi tão firme em relação às taxas. Vamos saber o que vai acontecer. Eu acho que é mais uma coisa que o Donald Trump gosta de puxar a pauta para ele. Esse que é o ponto essencial.
E ele também, eu não sei se você vai dar essa notícia, do relatório da CIA, que o Trump também falou, que ele disse...
Da Venezuela?
Né? Exatamente. Isso. Ele afirma que o regime do Madurão fraudou...
Ah, vá! Agora ele descobriu.
Maravilhoso isso.
Tinha dúvida.
Muito bom.
Esse aí eu também sei, Trump.
Maravilhoso.
É, ele falou exatamente
Madurão
isso.
Madurão tá magrinho, você viu?
Você
tá,
sabe que o bom. Maduro...
Agora tá igual a população que ele
exatamente.
Deixou.
Exatamente. Da forma que ele deixou a população, assim ela ficou. Ele disse que o Maduro manipulou o sistema de votação eletrônico, isso disse Donald Trump hoje num depoimento muito quente, e o vídeo está circulando agora e a turma está perguntando e questionando o que vai acontecer com o Maduro.
48 horas para
o
Trump.
O que vai acontecer com o Maduro? Vai ser julgado nos Estados Unidos?
Talvez vai apodrecer, né?
Vai ser uma condenação eterna? Aguardaremos. Só para fazer aqui, ontem a gente falou também, né, sobre a Soraya Tronic, e me parece que ela voltou.
Voltou?
Ela voltou.
Ela arregou?
Não arregou. Agora ela vai querer o Senado novamente. A Soraya Tronic, sabe por quê?
Ah.
Porque o nosso presidente Lula disse que precisa de mulheres no Senado. Volta com essa pauta de mulheres.
Tá
e
bom.
Com o apoio do Lula, que ela já buscou apoio de todos possíveis, né, na política,
sim.
Ela vai agora tentar... O Senado.
Mas ela acha que ela vai ter o apoio do Lula, é isso?
Ela acha.
Ela era bolsonarista, não é?
Então, exato. Emílio.
É que ela mudou na metade. É. Ela teve aqui.
Teve. A Soraya.
Brigou com o Superman.
Ela fez
brigou com o Superman, né?
Brigou com o Superman.
A Soraya apoiou o Bolsonaro. Aí, quando tiveram as eleições, que ela tentou a presidência, né? Se eu não me engano. E ela teve um embate com o Jair Messias Bolsonaro. E aí ele relembrou ela. Olha só.
É, você
né?
Queria tô passar. Certo, isso. Queria passar umas coisas lá.
Tá
ela
certo.
Tomou pau do padre Kelmo.
Olha só, você pediu pra gente aí e a gente não deu.
É o Bolsonaro.
Ele falou exatamente.
Né? Foi, lembra? Você lembra?
Que é, você insinuante.
É, que eles estavam debatendo. Ô, Soraya, você pediu o cargo e a gente não deu. Por isso que agora você tá me atacando, pô.
Ela foi candidata?
Foi. Foi. Teve debate com o Bolsonaro.
Lembra que ela brigou com o padre Kelmo?
Isso, padre de festa junina.
A famosa frase
O Bonner queria tirar os dois do estúdio. Exato. Ela tomou destaque recente também por causa da CPI das Bets, que ela estava com a Virgínia e ela que estava presidindo. Não sei se vocês lembram que teve esse embate.
Sim, sim.
Bom, tem uma notícia de agora, Emilhão, sobre os Estados Unidos e o Lula.
Ok.
Me parece que o Lula, nesse momento... Não posso usar esse termo arregou, mas ele adiou. Ele adiou a resposta do tarifaço para os Estados Unidos.
Para depois da eleição.
Exatamente.
É, porque ele vai usar.
Exatamente.
A culpa é de quem do tarifaço?
Não tinha reciprocidade.
Ele vai usar.
Quem
pra...
era?
É claro,
bateu
mas.
Bateu aqui, agora é nós.
É, tá no...
Chamou na chincha.
Está no papel dele.
Tarifaço.
Mas ele disse, antes falou, agora eles vão ser taxados também. Agora o governo decidiu. Não aplicar, por enquanto, a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. E vai adiar agora, segundo o Ministério da Fazenda, é uma orientação de agir com cautela. É um momento do...
Cláudio Cauteloso,
para não ser, né, não ter um embate com os Estados Unidos, que a gente sabe que é o momento mais tenso. Bom, daqui a pouco tem o Murilo Couto aqui na programação da Jovem Pan.
Ele já quer acabar o jornal.
Não, eu quero.
Não é? Você sentiu,
ah, não,
né?
Sim, mas a gente tem que dar espaço para os colegas, para o Samidana, para a economia. Tá gostoso? Vocês estão? Ah, porque assim, sexta-feira é aquele dia gostoso. Vamos para os incêndios florestais que estão acontecendo no Canadá, uma coisa muito triste. Né? Tem muitos amigos que moram no Canadá, quero mandar um abraço para o Marcel Verdesheim, que nos assiste aqui nesse momento. E, infelizmente, vários incêndios
florestais... Está perto, né? Está perto da gente, então...
É um país que, apesar de ter um pensamento mais progressista no passado...
Isso é verdade.
Não é? A gente sabe do pensamento do Canadá. A gente tem milhares de brasileiros que fazem intercâmbio no Canadá. Por isso que eu mando um abraço para a turma que assiste o Pânico no Canadá, nos Estados Unidos.
Boa.
E está tendo muitos incêndios urbanos no Canadá.
Olha,
e é aquela situação que a gente fala que é o planeta hoje. Mas é triste a situação. Você viu aí, ó, pegando fogo, bicho.
Devastador.
José Luiz da Atena.
Um belo incêndio. Do
grande incêndio urbanos, né? Esse fogo aí que a gente vê atingiu. O céu está laranja. E a gente fica preocupado sempre quando acontecem os fenômenos climáticos que a turma gosta de postar e falar sobre. Só para falar para o Samidana, Sami, você trouxe, né, sobre o efeito El Niño, e a gente tem um excelente, o Molion. Molion, né? O
professor, nosso... professor Molion.
Professor Molion.
Professor.
Pode acalmar.
Mestre Molion.
Mestre. Ele cravou, né, principalmente no passado aqui nesse programa, falando da alta temperatura e baixa temperatura de neve lá em Nova York.
A nevasca em Nova York, ele cravou.
Ele disse, e vi agora também ele publicando, falando que o El Niño é muito mais especulação do que de fato pode acontecer. Porque, inclusive, a turma... Até vi um vídeo do Eduardo Moreira, que é do SL lá no passado, falando que vai ser o pior El Niño da história. E aí a gente sabe que a gente precisa tomar cuidado quando a turma gosta do alarmismo climático e sabe que isso não vai acontecer, tomara
Deus. Ele explicou aqui, tem o corte dele, se você quiser assistir, porque ele fala que isso aí é baseado nas projeções...
Ele falou que as coisas mudam, né?
Isso, que dependendo do ambiente...
Que as coisas não se repetem.
Isso, que a história não se repete na meteorologia. Então, se você pegar um estudo muito... que aconteceu aqui, depende do meio ambiente.
Exato.
Tem muita...
É que a turma crava, Emílio. É. Vai ser o pior El Niño da história.
Sim, mas é uma...
Cuidado, né?
Pelos... Como é que chama, professor? Pelos...
Não, que nem ele colocou pra
os
gente.
Arquivos
são, são os fatores também de cada...
Tem um nome certo isso aí. Eu não sei que eu não sou meteorologista.
Não é, mas é isso.
Se quiser ter a nossa meteorologista maravilhosa aqui na Jovem Pan, que a gente pode
muito
trazer.
Muito competente.
Paula Nobre.
Ela manja tudo.
Está com um programa novo aqui com Oscar Filho,
à noite.
É isso aí, muito legal. Um programa de notícias.
Você não assistiu ainda, que você me falou que não assistiu.
Não, você está...
Você me falou que não assistiu.
Encontrei a direção no elevador.
Não, mas não vi ainda.
Posso falar o que quer?
Viu o texto no elevador.
Pode ver o programa, que é fantástico. O Oscar estava produzindo conteúdo na internet, foi chamado para Jovem Pan e eles debatem notícias
com muito humor.
A Paula é fantástica.
Sabe o nome do programa?
Sabe qual é o nome
Como
do programa?
Como é que chama?
Para quem não conhece o programa...
Nem o nome ele sabe.
O programa é Oscar
Quem
Filho.
Tem Razão.
Quem tem razão.
Vocês, deixa eu terminar. Oscar Filho, Paula Nobre.
Nem o nome.
Quem tem razão. Toda terça-feira.
É malandrão.
Não é só terça.
Quarta, quinta e sexta.
Isso. Calma, deixa o cara falar.
É antes,
né,
do Carioca.
Deixa eu terminar. Terça, quarta, quinta e sexta.
Você me lembra aquele...
Rolando Lero.
Você me lembra aquele advogado do Breaking Bad. O Sol.
Better Call Saul.
O Sol, você me lembra.
É. Ó, bomba do Vampeta aqui pra vocês, hein?
Opa!
De última hora. Bomba do Vampeta. Bomba!
Mais um filho.
Não vai dar palpite.
Não é palpite.
Vamos...
É do Ancelotti, eu nem vou falar. Então entrem nas redes sociais.
Ah, o Ancelotti?
Não posso falar.
Caiu?
Bomba do Vampeta.
Vampeta sabe.
Vai buscar agora. Coloca.
Agora fala.
Agora vou falar também. Vocês não querem saber de tudo?
Ele tá aqui do lado.
Bomba do Vampeta. É isso que eu tenho pra falar. Bomba do Vampeta. Vampeta, não tô achando.
É mentira.
Não é. É Ancelotti. Ancelotti, atenção. O técnico da seleção brasileira, segundo Vampeta, ex-jogador de futebol do Brasil, disse. Disse o quê, Alberta? Que eu não tô achando.
Ele disse que existe uma possibilidade do Carlo Ancelotti sair do comando da seleção brasileira.
E ir pro Santos.
Não, pelo amor de Deus.
Então, porque agora o presidente vai cair, né? O presidente da CBF vai cair, né? O bonitão.
Exato.
O bonitão
Schalke, do jantar.
O bonitão
Samir
do jantar.
O Samir fica até o ano que vem.
vai trocar a diretoria da CBF, eu também vi essa notícia, que complementa, que vai trocar todos.
Sim,
né?
Sim.
Ele ia ficar até...
Mas tem jogo agora em setembro.
Austrália. Já. A Austrália tem um amistoso Brasil lá na Austrália.
E
mas...
vocês sabem que vai assumir a CBF, né?
Quem?
Sim.
Filho de quem? Sim, sim.
Ah, do Gilmar Mendes.
Opa! É o Cotado.
Não, mas ninguém sabe ainda.
Não.
Emílio, informações de bastidores dizem que o Francisco, filho de Gilmar Mendes, já manda na CBF há pelo menos uns 2 anos.
Não, tem lá um instituto, né?
Sim.
Sim.
Tem aquele instituto, sim, que é negócio de esporte e tal.
Sim, sim, sim. É exatamente
parece que
isso.
As cartas já estão marcadas.
Olha lá.
Ó, aguardaremos.
É. Vamos aguardar.
E só para terminar o futebol aqui, Beta, o...
precisa mudar tudo, né?
É.
Precisa mudar tudo. Mas o Brasil precisa mudar tudo.
Eu posso fazer uma questão para vocês?
Tudo precisa mudar no Brasil.
Tudo,
tudo. Tá tudo ruim.
Eu sei, Miriam. Mas...
todos os presidentes.
Eu tenho um questionamento.
Precisa mudar o time precisa ruim. Mudar a seleção, isso. Precisa mudar o técnico.
Coisa nova. E coisa nova.
O emblema. Mudar os políticos. Isso. Precisa mudar tudo.
Cor da camisa.
Será?
Tá lá. Opa. O Brasil dessa baderna. Para tirar. Meu Brasil dessa baderna. Só quando o morcego doa sangue. E o Saci cruzar as pernas. Só quando o morcego doa sangue. E o Saci?
Saci cruzar as pernas.
Será que o Saci vai... finalmente vai cruzar?
Se o Saci...
precisa mudar tudo
vai,
e
vamos
começar
lá, vamos,
vamos
lá.
Nessa, bora.
O que foi? E o Baljax? Professor?
Professor.
Então solta a vinheta que o professor yeah. chegou. Começa agora, senhoras e senhores.
Foca! Foca na economia!
Samuel Dana!
Foca!
Eu reconheci.
Olha só. O governo dos Estados Unidos confirmou a tarifa adicional de 25% sobre os produtos, lembrando que ontem era o relatório. Tarifa qual que entra em vigor no dia 22 de julho, segundo a indicação do USTR, o representante comercial americano. E tem um detalhe importante, a tarifa é cumulativa, ou seja, um produto que hoje paga 5% de imposto vai pagar 30%. Ou
caramba.
Seja, soma-se a alíquota regular aos 25% adicionais. Como eu falei ontem, tem isenções relevantes. Café, carne, terras raras, suco de laranja ficaram de fora entre mais de 2 mil itens excluídos. Mais setores de peso da economia, como etanol, açúcar, máquinas agrícolas, papel, calçados e vestuário vão ser taxados. A CNI lembrou que o primeiro trimestre... No primeiro trimestre, 20 dos 27 estados já reduziram exportações aos Estados Unidos. A Albicarroçados, por exemplo, revisou para baixo a previsão e agora projeta queda de 7,1% nas exportações de calçados já esse ano. O Lula falou na pior coisa que poderia ser, que é a lei da reciprocidade. Classificou o dia 15 de julho, ou seja, quarta-feira, como um marco lastimável nas relações entre os dois países.
Mas, ô Samir, essa taxação já está valendo?
Como vai é que... 22 de julho, ou seja, daqui a cinco dias.
Por...
O que ele quer fazer, o Lula? Ele quer fazer o seguinte, Emílio, reciprocidade, mas não vai ser geral. Ele vai pegar remessa de dividendos e royalties do audiovisual e quebra de patentes de medicamento. Então, por exemplo, tem um filme americano.
Certo.
Sim. Quando você exibe aqui, seja por streaming, seja no cinema, você paga, eventualmente, um royalty. E ele quer taxar isso. Aí ele fala assim, isso não vai prejudicar. Tá. Não é verdade, vai sim. Porque se o cara cobrar isso, o cara que vende o filme para o Brasil, ou aluga, o que for, vai cobrar mais. Vai cobrar mais. Você sabe que o Brasil, Emílio, acho que você comentou isso ontem, é o segundo país mais tarifado pelos Estados Unidos no mundo. Ele fica só atrás da China.
Caramba. Isso.
Só atrás da China. E outra coisa, tem um estudo do IMF que mostra que quando você tem um choque grande, por exemplo, de 25%, o tarifário é quase integral para o importador. Ou seja, o tarifário para o importador, ou seja, vai vir para o nosso bolso.
Claro.
Essa reciprocidade é a pior
sempre no
ideia.
Bolso. É sempre no bolso de quem
tem uma que
é a pior ideia que poderia ter.
Então,
a
mas
pior
isso,
coisa que
mas,
pode fazer é a reciprocidade.
Mas isso aí ele só está falando da isso. boca para fora.
Exato.
Ele tá falando isso por causa da soberania,
isso.
que é onde ele ganhou.
Ele ganhou voto.
Ele ganhou voto. Onde ele ganha voto é aí.
Isso.
Ele está falando, eu vou brigar com o Trump.
Vou ser valente.
Como
vou ser
o pessoal valente. Comprou entendeu? A história.
O pessoal comprou essa ideia. Agora deixa.
Ele adiou agora, né?
Logo.
lógico. Então, ele não vai fazer, ele sabe que ele é mais. O Brasil sabe que é mais fraco.
Não precisa ser muito inteligente para isso.
É, não precisa ser.
Não precisa ser muito inteligente. Mas precisa ser muito burro para achar que não. Mas vamos lá. A segunda notícia é sobre a Copa. Antes mesmo da final entre Argentina e Espanha. É a final. Alô, TP, entre Argentina e Espanha. Que acontece nesse domingo, a Copa do Mundo de 2026 já se tornou a de maior público da história. O total somado já passa de 6,5 milhões de pagantes, com ocupação média de 99,7%, em média de 65 mil torcedores por jogo. O segredo do sucesso financeiro está no sistema de preços dinâmicos da FIFA, que foi inspirado nos playoffs das ligas americanas. Os ingressos partiram de $60 e chegaram a $7.875 por uma cadeira na final. A bilheteria e a hospitalidade só na final devem render cerca de $3 bilhões. É um salto de 216% em relação à Copa do Catar. E o torneio inteiro deve faturar cerca de $8.9 bilhões. A lição fica: precificação dinâmica faz diferença. Claro, quando você teve mais jogos, é evidentemente lógico, que tem mais gente. É, mas mesmo por jogo, eles estão arrecadando muito mais.
Sim.
Então, esse negócio da precificação dinâmica deveria ser usado em vários eventos esportivos, eu diria, inclusive, no Brasileirão. Por quê? Porque o jogo menos procurado é mais barato. O mais procurado é mais caro.
Você quer apostar comigo que a próxima Copa vai ter 64 times?
Ah. Acho que não.
Quer apostar? Eu aposto.
O quê? Careca também?
Esse barulho aí.
Careca não. É, mas... mas se tiver 64, aí não entra os terceiros, né?
Sim.
Aí só tem mais chaves.
É isso aí. É, porque entendeu? Teve 48 nessa. É.
Sim.
Vamos, podemos fazer?
Mas vai ter muito time ruim.
Fechou? É, time ruim. Podemos, mas mais
podemos
chave.
Que o homem tá aí.
O homem tá aí, ó. Opa. Ó quem chegou.
Balde
ó. Oscar. Atenção, atenção. Tem muita gente que jogou contra.
Jogou.
Gente, olha o marco histórico nesse momento. Reginaldo, um rufar de tambores.
Opa.
Um rufar de tambores.
Diga lá.
Está aqui esta dupla. Fantástica. E esse rufar de tambores. Marco histórico. Só notícia boa. BYD, no Brasil, na fábrica de Camaçari, na Bahia, 100 mil carros produzidos aqui. Certo. Eu vou repetir, Juju, que você é meio surdo.
Fala alto, por favor.
100 mil carros produzidos aqui. Isso foi rápido demais. Vamos lembrar a linha do tempo, né? Quando a BYD chegou no Brasil, isso parecia um sonho distante, mas em 25 veio a inauguração da fábrica de Camaçari, o compromisso do Baldi aqui virou realidade. Vocês lembram que ele falava, só falava, Camaçari, Camaçari, estaremos lá e tal. Já são 100 mil carros saindo de lá. E ele vai falar agora.
Opa!
Meu querido Baldi. Diga pode lá, falar Baldi. Que você que é o
parabéns, cara.
Parabéns, cara. Você é o cara.
Pra quem não acreditou, chegou lá.
Todo mundo fala, não, esse Baldi vai lá e fala, Camaçari. É verdade, toda hora, Camaçari. Tá aí o resultado.
Jogaram contra.
Show de bola, né?
Parabéns. Show de bola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. A você, Emílio, você, Zuc, todos aqui com Alex Rufo. Nós estivemos lá ontem em Camaçari para poder celebrar esse feito. 100 mil carros que foram vendidos, que foram produzidos na Bahia, em Camaçari, aqui no Brasil. A gente falava que muito, durante muito tempo, e muitos desconfiavam, muitos duvidavam e muitos jogavam contra. Portanto, agora é um feito, né? Foi uma celebração de um feito histórico. Chegamos a 5.500 funcionários diretos.
Geração de emprego.
Diretos, que estão lá na fábrica, trabalhando na produção. Existem outros quase 6 mil que estão nas obras, né? E, portanto, esses são quase 97% baianos, quase 60% da própria cidade de Camaçari. Então, isso é uma demonstração de que esse compromisso com o Brasil, né, de começarmos vendendo carros que são importados, depois começar a vender carros que são aqui semi-montados, e agora começando a produzir o carro cada vez mais efetivamente brasileiro, isso é uma realidade.
E produzir as peças aqui.
Exatamente.
Também.
Lá dentro desse complexo, Emílio, eu quero te convidar vocês para vocês lá conhecerem. O Rufo já esteve conosco algumas vezes. São 17 fábricas dentro de uma.
Caramba.
Então, quando a gente fala de montadora, nós não seremos montadora. Nós seremos uma indústria de fato, porque nós produziremos partes e peças e componentes.
Que é a ideia da BYD, né?
Que é o que a gente faz, verticaliza. Mais de 60% dos componentes de um carro, o CIO, por exemplo, são 65%, são produzidos internamente. A gente compra pneu de um fornecedor terceiro, compra vidro de um fornecedor terceiro, compra borracha. Alguns componentes não se compra, não se produz internamente. Mas a grande maioria, a bateria, a gente fabrica internamente, motor elétrico a gente produz internamente e outros vários componentes, como essa unidade de Camaçari, que serão 17 fábricas que fornecerão para nós mesmos. E aí, na parte de montagem, a gente passa a ser montadora como as outras tradicionais, mas nós somos uma indústria de carro de fato.
Muito bem. E aí, Rufo, você quer completar?
Era impressionante.
É impressionante, né?
Eu tive 5 vezes na fábrica de Camaçari e cada vez que a gente vai, a gente vê um novo complexo. Eu estava falando aqui com o Lucas Navarro, que é o cinegrafista aqui, que está sempre acompanhando o Pânico também. Ele comentou isso também. Cada vez que a gente chega, a gente se surpreende, Zuki. Legal. Então, a fábrica ela vai aumentando, parece um organismo vivo. É aquela história que a gente falou desde o começo aqui, da importância de ter controle da cadeia de produção. Quando você tem controle da cadeia produtiva, você tem controle do custo, da entrega de material, da entrega do carro no prazo, da distribuição no Brasil inteiro. Eu estava falando hoje com o Japa, que é o chefe nosso da rede, né? Ele comentava o seguinte, eu falei, já passou de 222 concessionárias, Japa? Ele falou, não, já está em 225. Ele falou, não, pera um pouquinho. Não, já está em 227, parece Olha bolsa isso. de valores. Então, 227 com uma previsão de chegar até o final do ano em 300. Então, esse número todo, essa base que a BYD está criando no Brasil, Emílio, ela é muito forte, muito sólida. O Baldi falou, 5.500 funcionários. Eu vou dar só um panorama para vocês. A previsão até o final do ano serão 10 mil. Só que com um planejamento de 20 mil funcionários. Às vezes você fala, peraí, às vezes a pessoa não entende o que quer dizer isso.
Certo.
A fábrica da Ford aqui no Brasil, no seu melhor momento, 12 mil funcionários.
Caramba, cara.
A fábrica da Volkswagen atualmente, 8 mil funcionários. A da Fiat, que é um complexo enorme, que completa 50 anos essa semana. Ou seja, olha só, BYD 3 anos, 50 anos, 19 mil funcionários, grupo Stellantis. Então, o que a BYD está fazendo no Brasil, ela traz uns números, que ela traz um alicerce muito forte de confiança. Até quando perguntam para mim, Emílio, porque as pessoas perguntam, que carro que eu devo comprar? Chegaram 15 novos players chineses e tal. Eu falo o seguinte, olha, os carros são bonitos, são tecnológicos, a China produz tudo isso, só que a maior preocupação tem que ser, tem base no Brasil, tem fábrica no Brasil, tem rede, vai ter pós-venda,
uhum.
Teve alguns players que já foram embora. Então, essa confiabilidade que a BYD está trazendo para o consumidor, com preço baixo, com carros tecnológicos, ter controle da cadeia produtiva, essa é a maior confiabilidade, e principalmente aqui,
sim.
No bolso.
No bolso. E a BYD que abriu esse caminho para os chineses, para esse monte de chineses que
vieram na esteira.
Cá, exatamente. Porque me parece que o Brasil é o maior mercado depois da China.
Exatamente.
Exemplo, eu fui para a Ásia, tem muito BYD. Na Ásia tem muito BYD, mas no Brasil é o segundo mercado dos carros. É o Brasil, né?
A gente costuma dizer que é o primeiro mercado do mundo fora da China, porque se você observar a BYD hoje, nós crescemos quase 90% as exportações a partir da China em 2026 comparado com 2025. E se você avaliar que representa quase 40% hoje da receita de carros de passeio globalmente. Portanto, o mundo tem ficado mais importante para a BYD, que decidiu se internacionalizar há menos de 4 anos. E o Brasil, dentro desse complexo global, é o primeiro país, é a primeira, a mais importante operação. Então, quer dizer, esse investimento, nós falávamos aqui em 5 bilhões e 500 milhões de reais. Já foram investidos 5 bilhões de reais desses 5 bilhões e 500 milhões de reais. Então, já está lá integralizado, já está feito. Quem visita o nosso complexo industrial já percebe isso e é uma loucura. São 11 mil pessoas transitando, né, nas 24 horas de trabalho ali entre fábrica e construção civil. Na Bahia, para vocês terem uma ideia, só 115 cidades têm mais de 20 mil habitantes das 417. Então, isso para você imaginar. Quando a gente fala que hoje são 5.728 funcionários, que ontem era 5.500, hoje já entraram mais 228. Então, quer dizer, nós teremos 20 mil funcionários dentro da fábrica. Isso representa mais de 302 cidades no estado da Bahia.
É impressionante, né? Caramba. É impressionante se você pensar que, pô, já são 100 mil carros. Parece que foi ontem, 2025.
A gente comemorou aqui no Pânico 100 concessionárias, há duas semanas, os 300 mil carros emplacados aqui no Brasil. A gente teve em Londres, entrou aqui com vocês, aqui no Pânico, né? E a percepção que a gente tinha antes, quando você chegava em Londres de carro elétrico, era Tesla. A percepção hoje que você tem é BYD. A BYD cresceu na Europa, ela triplicou o market share em 2 anos. É uma marca que tem 17 milhões de carros entregues no mundo inteiro, sendo que esse crescimento que a gente vê muito grande no Brasil está acontecendo globalmente. Até 2024 eram 10 milhões de carros. Em 2 anos foram mais 7 milhões, ou seja, quase dobrou a quantidade de carros entregues. Do ano passado para esse ano aqui, as exportações aumentaram de 94,7%. Então, o crescimento é porque o carro é bonitinho? Não. Porque o custo-benefício do carro é extremamente vantajoso.
Sim, mas você compra porque ele é bonito ele também. É. E você percebe isso depois. O Sami fala isso. Você fala, eu não gasto mais com o carro.
É maravilhoso. Tem mas, um Yuan Plus, é maravilhoso. Então,
mas só quando a pessoa compra, que você não vai mais...
Esse é o melhor cartão de visita.
Então, mas é só depois. Por isso que você tem que testar.
Eu saí lá de Camaçari e fui para Marabá, no sudeste do estado do Pará, inaugurar uma concessionária. Uma concessionária maravilhosa, né, do grupo Marcovel, lá em Marabá. Quem é de Marabá precisa conhecer, porque assim, é disruptivo para a região. E aí várias pessoas me abordam assim, gente, isso é um carro elétrico, como que a experiência é diferente, como que isso tem revolucionado numa região extremamente conservadora, longe da capital, e que as pessoas estão assim, impressionadas. Dirigir um Sil, dirigir um Silaio, as pessoas se impressionam, se... assim, ficam deslumbradas com o carro. Ainda fala o seguinte, gente, eu gasto menos que andar num Chevrolet Onix. E esse foi o comentário, né? Não estou repetindo aqui, de um comentário de uma pessoa que me abordou na concessionária. Eu ando num BYD Seal e gasto menos que eu andar num Chevrolet Onix. Quer dizer, num carro, né, mais barato de uma marca e eu andar num carro top de linha de outra.
É, exatamente, que é o custo-benefício, né?
É o custo-benefício, quer dizer, o carro é lindo, o carro é excepcional.
Tem a e a performance
de mais de 500 cavalos e mesmo assim ele é mais econômico.
Muito bem. Temos promoções? Opa. Qual vai ser a promoção, meu querido Baldi? Você que manda.
Capricha,
o Baldi que fala a promoção. Aí você, ó, acompanhando a gente, qual é a promoção especial?
Temos o nosso BYD King, né, a partir de R$147.990, para aqueles que gostam de um sedã. Né, é o sedã que tem impressionado todo o mercado brasileiro.
Passou o Corolla.
Passou o Corolla no varejo.
Impressionante, cara.
Terceira vez.
Terceiro mês.
Vendemos mais King Corolla no varejo brasileiro. Estamos muito próximo, né, do mercado total. Cada vez mais as pessoas conhecendo, entendendo que eu dirijo ele no modo elétrico, mas se eu quiser abastecer para andar somente no combustível, ele também permite andar só no combustível. E o BYD Song Pro. É o BYD Song Pro a partir de R$161.490. É um SUV C, isso quer dizer o quê? Que ele é uma categoria acima do seu preço que ele concorre. Porque essa faixa de preço do Song Pro, ele concorre com SUVs que são de categoria B, de tamanhos muito menores. É quase um crossover que se tornou o SUV e o Rufo sabe bem disso. Então, o BYD Song Pro por R$161.490 é excepcional condição. E também temos o nosso Dolphin Mini, que foi o carro número 100 mil, né, que hoje temos a versão do Dolphin Mini a partir de R$109.990.
Que é o campeão de audiência.
É o campeão de audiência e de vendas, né, que é o carro mais vendido, pentacampeão do varejo brasileiro.
E falando em campeão, já está em terceiro lugar a BYD aqui no Brasil, você me deu essa notícia ontem. Anteontem era quarto, ontem já era o terceiro. Bom dia, eu falei quarto, ele falou, não, já é o terceiro. E a Estela ali, ela fez um comentário comigo lá em Londres, muito interessante. Eu falei, onde vocês vão chegar? Ela falou, não existe velocidade de cruzeiro. Sabe aquele carro que a gente mostrou aqui, o 9 do Léo Dias?
Sim, eu vi lá, eu vi.
400
e vocês estavam lá com Denza, né? Os Denza. Porra, meu.
Em Dubai, vai bater mais um recorde.
Ela já fez o convite para o Rufo.
Ela já fez o convite para mim para estar lá acompanhar em Dubai o 9 para bater mais um recorde. Então, essa postura da BYD não é pela tecnologia, não é o recorde. É para mostrar que é uma empresa que não anda na velocidade de cruzeiro, Emílio. Toda semana ela surpreende o consumidor. Esse eu acho que é o forte.
Não foi suficiente bater o recorde. Ela quer bater o próprio recorde para mostrar que sempre precisa de evolução, sempre precisa melhorar. Né, que é a famosa história que o Mr. One, que é o fundador da BYD, fala. Quando ele começou a empresa, ele vendia baterias para a Nokia. A Nokia era o império da telefonia global. Hoje ele olha para aquele momento e fala, a Nokia faliu. Por qual razão? Porque não se pensou em reinventar, não se preocupou com a pesquisa, com a ciência, de desenvolver novos produtos que tornava a empresa não só competitiva, mas também com interesse, sobretudo quando veio o smartphone.
É, mas você também é muito modesto, né, Baldi? Ele, também não, ele deve, deve muito a esse cara aqui, ó.
O embaixador, essa, deve o cara muito, que fez.
Que esse capinou. Cara que monta a equipe, ele que vai lá, estava em Marabá ontem, é o cara que pega... Pega na enxada.
Olha só o que os caras fizeram em três anos.
É isso aí. Pô, parabéns, cara. Obrigado, parabéns, obrigado. Muito parabéns. Legal. E, pô, você vem aqui pra, sempre trazendo novidades bacanas para nossa audiência. Eu convoco todo mundo aí. Se você quiser experimentar, aproveitar o final de semana. Tem sempre uma promoção nas concessionárias. As concessionárias da BYD, elas são lindas, né? É, elas são...
Ontem em Marabá, o povo estava impressionado. São lindas as concessionárias. Com a beleza, a estética e o design.
É, tudo caprichado. Então, entra aí no QR Code, tem aí o endereço de todas as concessionárias, mas vai lá experimentar. Você tem 17 modelos para escolher. O difícil é escolher um.
Boa.
Obrigado, Baldi. Obrigado, Rufo.
Valeu.
Muito bem. Dito
valeu,
isso,
Baldi, valeu, Rufão.
Solta a vinheta, porque o nosso convidado chegou.
No programa de hoje, um dos humoristas mais aloprados dessa nação, Tupiniquim.
É loucura, mano.
Engraçadalho, maluco e calvo. O cara faz uma comédia alucinada e diferentona. O homem que já teve um affair com o Fiuk.
Mas você era um fracasso, agora você é um vencedor, o grão caramba, velho.
Vencedor por quê, cara? Apanhando meu pai, eu quebrei a perna da Cristiana, todo mundo me sacaneia do colégio.
Não, não, para.
Faço
para,
burrice, grão. Cara.
De Belém para o mundo, Murilo Couto.
Olha ele aí, ó. Presença ilustre.
Que legal.
Como é que você tá, meu
tô
bom?
Tô bem, Emílio. Tô muito bem. Tô muito legal. Vi aí. Pô, legal. Ficou legal o cabelo do Fuzil.
Você gostou?
Adorei. Vi ele ali fora quando eu cheguei. Caramba.
É o corte de Ciro Gomes.
Foi bom que não era a ideia, né? A ideia era raspar tudo. Percebeu que ficava bem mais engraçado e ruim pra ele assim. Estica agora. E eu me identifiquei. Eu tô com o corte também do Ciro Gomes.
Você tá meio
calvinho. Tá terrível, né? Eu não sei o que
é. Por que você não faz o implante?
Eu não sei explicar. Cara, eu falo com o meu psicólogo, por que que eu não tenho coragem de fazer implante? Todo mundo faz, fica bom, até o Gueré, mano. Oh, até não, o Gueré ficou legal.
O Gueré tem topete, o Sami.
O Sami ficou. Agora. Não, o Sami não dá pra falar bom. Que ficou bom.
Ainda não deu, resultado.
Não, ficou maneiro também. Eu não. Pô, é horrível, cara. E dói mesmo. É uma dor mesmo. Você fica calvo. As pessoas
comentam. É uma dor que vale a pena.
Olha o Citroën C3 aí. Pesa demais, mano. Cabeça não acaba nunca.
Que o humorista não pode ser lindo também, né?
Também tem isso, né? A feiura vai te ajudando. Né? Mas não, pô, eu posso botar vários cabelos. A lindeza também eu não vou chegar, não.
Você é um cara bonito. Você é um cara bonito.
Obrigado, Gueré. Valeu. Mas tá tudo bem, pessoal. Como vai? Boa noite.
Murilão tá arregaçando na Copa.
Porra, meu.
Como
foi? É o homem da Copa.
Sim.
O homem da Copa.
Falando no show, foi o cara no SBT, como foi esse convite? Que legal, o pessoal olhou pra você e falou assim, esse manja de futebol.
Então, é SBT, né, cara? Não precisa. Mas foi legal, queria agradecer o João, me convidou aí pra fazer o programa lá com o Thiago Leifert. Thiago Leifert é muito bom mesmo, muito legal esse programa, cara, com o Maurício Dolenz. Botaram ali pra ser um argentino pra gente humilhar, sim, né? Acabou que foi o contrário, o argentino tá humilhando a gente pra caramba. Mas é bom, tá legal. Fizeram a ideia do campeonato de vidente ali.
Isso é maravilhoso.
Grande ideia, bom. E eu peguei uma raiva do vidente lá, que ele falava mal do Brasil, e eu tava apaixonado, né? Você se convence que o Brasil vai dar certo.
Sim, você fala agora vai.
Aí ele falava, não, o Brasil vai perder logo, vai acabar, eu respeito, cara, é a nossa canarinho, respeita nossos heróis. No final ele tava certo mesmo, entende? Então todo o ódio e assim, toda a energia negativa passou. Que eu depositei nele, não serviu pra nada. Ele venceu, né? Mas,
Carlinhos vidente.
Sei lá, agora a gente continua depositando energia negativa aí na Argentina. E nos argentinos, né? Vamos ver se a gente consegue.
Mas o que te fez, vidente?
Você não gosta de vidente?
Eu odeio, porque o vidente, ele sempre vem com um ar de autoridade.
Sim. Ele é vidente, é um ele sabe, né?
Ele vem com um ar de autoridade. Isso. E aí você vai falar com ele, ele fala, cuidado.
Fala bar.
Cuidado.
Eu preciso falar com você,
você vai pegar um avião nos próximos dias?
Cuidado.
Primeiro ele começa falando umas coisas que tipo assim, olha... Você teve um pai e uma mãe. Algumas coisas que, tipo...
Me vem um nome com Jota.
Você vai procurando.
Aí você fica procurando.
Ô, Murilo, e dava pra ver que era só um cara que entendia de futebol e botava uma velha que nunca tinha visto futebol. E falava assim, a Itália vai ganhar? E a velha, olha, a Itália tem chance. Então, ele via futebol, ele dava umas dicas assim.
Foi favorecido.
Dava pra ver que não tinha a ver com vidência, era só análise tática, assim. Não tinha muita coisa, assim. Mas ele realmente venceu e maldito, né? Um desgraçado.
shampoo. Eu odeio bastante esse velho aí.
É o Carlinhos?
O Carlinhos. Velho, bom Carlinhos.
Desgraçado.
Mas é ruim brigar com o vidente.
É,
também.
Não briga com o vidente. Então, mano. Não tem que. Não, desculpa, Carlinhos Vidente. Eu adoro você.
É, vai que. Mas... Como é que chamava aquela lá dos Mamonas? Eu falei que os Mamonas.
Faleceu já.
Ela ela sentia muito orgulho. Eu falei que os Mamonas.
Eu cravei a morte.
Iam morrer.
É. Se eu vejo
ela, ela ficava feliz isso. Com a morte.
Que ela acerta, né? Sim, é a única isso. Pessoa que. Porra, o avião caiu, ela fez. Yes! Falei!
Caíram, eu disse.
Posso falar? Se eu sou uma autoridade, eu meto ela na cadeia.
Pois é.
Foi você que derrubou. Vamos
imaginar.
Porra, é um clássico.
Teve uma lá que falou também da Marília Mendonça. Ficou um clima terrível e ela alegre. Eu disse. É.
Eu avisei. É.
Eu disse.
Falei
eu
que o avião não ia aguentar.
Ela falou do ET lá.
Ah, essa do ET é maravilhosa.
É, ela falou.
Ela chorou.
Ela chorou.
Meu Deus,
ela falou do ET, a gente queria humilhar de ela. Novo. Ela começou a falar que a mãe morreu, que a tia morreu, aí ficou um clima pesado, terrível, assim, aí a gente teve que respeitar, ficar fingindo que a gente tava ouvindo do ET.
Ô, Murilo, o que você tá fazendo de bom?
Ah, eu tô fazendo bem pouca coisa, fico
sério?
Em casa.
Sério? Mas por quê, pô?
Casado.
Tá desanimado?
Tô casado.
Tu puta casado, mesmo. É, tô no Rio de Janeiro agora.
Você tá no Rio?
Tô no Rio agora, minha mulher quis ir embora pra lá.
Globo, né?
Você é um sério? Casado, né?
Cê pau mandado? Pai.
Muito pau mandado.
Muito pau mandado.
Mas ele subia as escadas lá da Sumaré.
Que isso, eu faço trilhas, faço muitas trilhas.
Pra fugir da mulher. É muito legal a esposa, bicho. É animada. E ele é desanimado.
Que pariu. Ela me levou pra uma trilha, era na Patagônia, mano.
Puta, que programa de índio.
No meio de um gelo, tinha que ir cedo. Ela não, 5 da manhã, a gente
ela
sai.
Ela é animada.
Cartão Funai. Ganhou milhas.
Ela me falou que era 12 quilômetros. E eu preparando o mindset, né? Você vai caminhar 12 quilômetros. Você é um legendário. Aú. Aú.
Aú.
Você vai rezar com o e rezar com o tirolipa. Aú. E eu me preparando pra 12 quilômetros de caminhada. É, começamos a caminhada. Assim, meu relógio, um quilômetro, meu relógio já falou. Parabéns, você completou. Né? E eu, calma, ainda não entendeu nada. Fomos andando.
É trekking que chama, né?
Trekking.
Tem que comprar tênis.
Hiking. A mochila é hiking. Especial, isso. A meia é sempre.
Tem uma bengalinha, né?
Eu fui direto
na ridículo. É ridículo. As pessoas vão com uma bengalinha.
Pô, é caro, meu.
Isso é muito europeu, muito velho europeu. Acho que o europeu, se ele nunca passou uma tristeza na vida, ainda ele faz 90 anos, ele quer vir pra América Latina andar. Quer pra ver aqui. Como é que é sentir dor e fome. Aí eu a minha mulher foi comprar umas comidas e eu fui comprar essa bengalinha que eu não tava confiando que eu ia andar 12 quilômetros. Falei, até os 7 quilômetros meu
e ela é carioca? Carioca?
Só no sovaco. Ela é gaúcha, pô. Ela é gaúcha, não tem
e nada. E ela quis morar no Rio.
Muito bonita. Ela gosta de.
Ela é bonitona?
Ela nossa, é bonita
e gente boa.
Ela é muito linda.
Você conheceu?
Conheci.
Deu em cima.
Murilo.
Você deu em cima.
Meu Deus.
Sempre deu em cima. É impressionante.
Jamais.
É impressionante.
Sério mesmo?
Não, porque ela não era. Só se sua esposa não é babá.
Não é.
Não foi. Jamais faria
isso. É impressionante a mania desse rapaz.
Você tem essa mania.
Sabe que eu sou acusado justamente de pegar mulheres casadas? Não, quando era solteira. Eu nunca vi.
Comedor de casadas.
Se eu fiz, eu não lembro. Mas, verdade.
Deixa eu só.
É a tropa dos comedores de casadas.
Eu vou fazer um break para a rede de rádio em todo o Brasil. Murilo Couto está aqui com a gente, @ Murilo Couto nas redes sociais e o site murilocouto.com.br. Fazer o break agora para o Reginaldo, para você do rádio.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais, compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Leite Parmalat, R$4,99. Coxão mole, R$37,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, R$6,99 o quilo. Coca-Cola, 2 litros, R$9,99. Cerveja Heineken, R$4,79. Já saiu o segundo ganhador de um polo zero quilômetro. Confira.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Beba com moderação.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Ligada em você.
95,9.
Oiê, aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na Poupança Premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival. Oh!
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga. Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda. Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
Artistas que você curte.
Hey, this is Ava
Max. Hi, I'm Joe Curry.
Hey, we are Imagine Dragons.
Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
Estão aqui na Pan.
This is my station.
This is number one.
Hey, it's David Guetta.
What's good, y'all? I'm Post Malone.
Hey, it's Lizzo.
What's up? This is your Pink.
Hey, this is Sam Smith.
Todo dia.
It's just the best music.
Aqui.
The number one hit music station.
Esta é a Jovem Pan.
Jovem Pan.
Say it's a long way. 649
95,9
24 horas no ar. Jovem Pan São João da Boa Vista.
Não, perigoso, não, né? Tem essa pressão, não, não, tem, não tem.
Ficar te cobrando.
É mais novo? Fazer novela de novo.
Lá. É, não. Eu tô lá, nenhum.
Fez novela, pô.
Já fez novela, pô. Foi uma grande novela. Até botaram uma cena aí que eu fiquei emocionado.
Sim,
aí,
sim.
Mas eu chorei, pô, do lado do Fiuk. Pô, isso aí é lembrado.
É um histórico.
Quem nunca chorou? Chorando do lado do Fiuk, foi Malhação 2009.
Beto.
Eu fiz o cigarro do Fiuk nessa época. Aí foi muito bacana mesmo. E é um orgulho muito grande. Olha aí, olha aí.
Ó, caramba. É burra, meu. Não dá pra... Eu não sei quem é você na foto.
De laranja.
De laranja. Eu sei. É.
Era eu sou de regata fuzil, aí, ó. Então, foi tempos muito bons mesmo.
Mas aí não tem o Fiuk, né?
Não, essa aí era o elenco...
Ah, o elenco B.
É, o elenco B. Aí o Fiuk, ele tirava
do guacamole. Olha lá.
Olha eu com as figurantes aí, ó.
Quantos anos você tinha aí, de
figurante nessa época? Eu tinha 20 anos. Acho que eu tinha 20, não é... A galera era mais nova que eu.
Envelheceu mal, hein?
Você nunca pegou nenhuma figurante?
Não comi uma. Mas eu tentava muito.
Mais velha. Fez Dona Júlia.
No elenco,
Dona Júlia. Né?
O cara conseguiu comer mais o Fiuk do que as figurantes, velho. Pelo amor de Deus. Eu vi que no elenco não ia rolar, mas as figurantes ainda tinha, né? Aquela coisa. Ou teve uma que foi bacana mesmo, consegui.
Ô Murilo, você não, já pensou em fazer... você que faz muito stand-up e carreira internacional.
Uh-huh.
Já pensou nisso? Em fazer internacionalmente um stand-up, cara, ou não?
Eu... Teve, em 2016, eu cheguei a fazer um concurso de stand-up americano que foi feito na Finlândia. Eu fui fazer um show na Finlândia lá, não tinha nenhum sentido. Tinha uma regra que era não pode falar palavrão. E a minha primeira palavra é fuck you bitches, shut up my ass, motherfucker. Era, a piada começava assim, falando que eu aprendi a falar inglês ouvindo rap. E eu não tinha... Quando falaram da regra do palavrão... Eles me explicaram em inglês, né? E aí eu não entendi. É. Aí eu fui desclassificado no concurso. Mas acho que tem uns 2 anos que eu fui pra lá e eu fiz 6 minutos em inglês num comedy. E foi muito legal, mano. Ah,
que
legal. Vontade.
Boa, já tá Rafinha, melhor que o Rafinha.
O Rafinha é impressionante, arrebenta, mano. Né, Rafinha é impressionante, pô.
Agora que ele tá com 6 minutos.
Que isso, eu vi o segundo solo do Rafinha em inglês dessa vez que eu fui lá. Véio. Cara, muito bom mesmo. E tinha acho que 30% de brasileiro, o resto é gente do mundo inteiro. Rafinha arrebentando mesmo, aí se vê mesmo, dá vontade, cara. E aí, como eu consegui fazer 6 minutos em inglês, que a galera riu, e eu conseguiram me entender o que eu tava dizendo e consegui botar as piadas ali, eu me empolguei um pouco, me deu vontade.
O texto do Rafinha é bom pra caramba.
Muito bom, Rafinha. Fenômeno.
É mais um cara que ferraram aqui, né?
Total.
Ferraram o Rafinha, porque ele virou o número um, né? Pô, o cara saiu no New York Times.
Porra.
Sim. Um cara mais
influente.
Não. Ele saiu, mas depois ferraram ele aqui no Brasil. Não pode, você não pode fazer isso.
Você não pode fazer isso.
Iam no show do cara e pegavam, né, e distorciam o que ele falava. A repórter foi entrevistar ele.
O Murilo não tem esse problema aqui, porque agora ele é amigo do Flávio.
É, então, agora eu sou amigo, né? Aí... Então, é importante ser amizade.
E o amigo Flávio? É um cara, sucesso, que hit, né?
Que hit. É um orgulho, é um orgulho mesmo.
Não é?
É o Michael Sullivan brasileiro.
Vai botar a música? Que isso? Ainda fizeram esse arranjo?
É
meio parede, é igreja
gospel.
Parede preta.
Parede preta. Não sei
o que fazer.
Isso vai emocionar tanta gente.
Não sei o que responder.
O quê?
O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo.
É bonito.
Um dingo, cara, é um dingo que eu fiz com todo orgulho mesmo.
O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo.
Amigo. Foi uma história. Agora eu acho que eu posso falar já abertamente. Eu tô trabalhando na equipe de marketing do Bolsonaro.
Essa
foi, eu joguei a isca, ele pegou, agora a gente já fez o
legal, Murilo.
Vamos fazer uma campanha linda esse ano, estamos com várias ideias, uma campanha linda como foi a do Pablo Marçal, da Prefeitura de São Paulo, a gente está usando como referência.
Boa.
Foi uma história muito bonita. O que aconteceu, na verdade, isso, Emílio, foi o seguinte, teve o caso do Banco Master, né?
Sim.
Então, muita confusão, Alexandre de Moraes, a mulher do Alexandre de Moraes, o advogado do Banco Master, e me desafiaram na internet. Duvido você fazer piada com o Xandão. Você não é o Brabão, faz piada com o Xandão. Aí eu sou movido um pouco a desafio. Então eu fiz uma piada com o Xandão, falando que ele era um vagabundo, né? Um careca. E aí essa piada acabou saindo do controle, acabou furando as bolhas. Muita gente começou a assistir e eu confesso que foi onde eu me arrependi.
Entendeu? Quando fura a bolha.
Fura a bolha. Opa,
esse que é o problema.
Quando é o sucesso. Jornalista me seguindo. Aí opa, porque normalmente os comentários. Comentário nos meus vídeos é, nossa, que engraçado. Nesse vídeo era, nossa, que corajoso, hein? Nossa, esse cara é mesmo corajoso. E eu em casa, pô, nem sou, né? Não sou corajoso. Esse cara não tem medo da cadeia. E eu, pô, eu tenho muito medo da cadeia.
Seu pai te mandando mensagem, que merda você fez, moleque?
Rapaz, vai dar problema. Ele vai ser nosso Marte. Eu não quero ser Marte.
Mas no final das contas, você voltou a seguir ele, não?
Agora já tô seguindo, né? Agora já tô seguindo, entendeu? Porque a gente começou a conversar, ele é meu irmãozão. Ele é
Claro, meu amigo.
Parceiro, parça.
É
igual o Neymar com o Gil Cebola.
É um irmãozão.
Você é praticamente o 05.
Eu sou o 05. Então foi muito bacana, foi uma conversa bonita que a gente teve. Quando eu fiz essa música aí, ela cativou o coração das senhoras. Muita senhora de 80 anos começou a me seguir.
Comeu?
Eu achei até que ia ficar claro que era uma brincadeira, né? Quando eu fiz, eu achei que ia ficar claro.
Sim.
Porque, tipo, eu falei a palavra sábio.
Uhum.
Entendeu? Aí fica mesmo. Até quem gosta pensa, pô, gerou, né? Sábio é meio forte. Mas a melodia ficou muito bom. A progressão de acordes, o timbre é muito.
É bonito. É lindo.
É lindo. É emocionante.
É emocionante.
É emocionante.
Fizeram a versão de ópera, fizeram a versão do Roberto Carlos, a versão do Beatles. É um negócio inacreditável, assim. Então, eu confesso que a hora que me preocupou foi quando eu vi no Instagram oficial do PL. Aí eu acho que isso aqui.
Valdemar fazendo coreografia.
Valdemar
ganhando dinheiro,
fazendo coreografia.
Aí o vídeo era PL, escrito bem grande: PL 22, vamos salvar o Brasil. E o vídeo era eu. Olha, meu amigo
Zambelli.
A minha cara cortava o Flávio dançando bem carismático, aquela dança dele.
Que é super essa, dança, essa dança do funk dele. Né?
Ele sabe a assim, né?
Ele sabe a dancinha.
Agora, dele. Eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que culpado de tudo isso é a pandemia.
É, a pandemia?
Porque a pandemia deixou destruiu, a gente assim.
Droga.
Não é que destruiu.
Mudou os parâmetros.
Não é que destruiu, mas transformou.
É verdade.
Né?
É uma sacudida.
Mudou
para
pior.
Um novo ser humano.
Transformou. Transformou.
Não é mais a mesma.
Não é mais a mesma coisa.
Mudou a sociedade.
As pessoas, antes da pandemia, elas entenderiam isso.
Ah, quero uma brincadeira.
Claro, entenderiam facilmente.
Não, então.
Depois da pandemia,
o negócio lascou.
O bicho pega. Mano, qualquer coisa assim, então realmente foi muitos grupos. Depois dessa música, todos os pastores do Brasil começaram a me seguir. Todos os coaches, todos os caras do PL. Vamos, Murilo, eu, você e nosso amigo Flávio, vamos acabar com a vagabundagem no Brasil. E eu comecei a ficar assustado. Várias velhas, nós temos que botar o Brasil no colo de Jesus Cristo de volta, botar o Brasil no rumo da decência e matar cada viado comunista dessa nação. Comecei a me assustar.
Mas você não aproveitou nada disso ainda?
Então, os outros eram comunistas.
E eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei, eu sou um comediante, eu não sou um papagaio de político, sabe? Eu sou o Joker, o palhaço.
Sim, isso não é pra ser gostado,
falar de todos.
Querido.
É isso aí.
Só que eu percebi que eu ganhei 500 mil seguidores. Eu pensei, um amigo nunca é demais.
Vale a pena, amizade.
Pelo amor de Deus. Eu não quero... Quem vem no meu show, eu não me importo se vota na direita ou na esquerda. Realmente, eu quero dinheiro dos dois lados. Né? O Pix vale pro mesmo, se é petista ou se é bolsonarista. Nariz. E quando vem tirar foto comigo, eu pergunto, você quer que eu bote a mão pra que lado? Só né, o Elizinho, você quer a arminha, entendeu? Então, eu vou nessa, mas se o Lula quiser também,
meu amigo Lula.
Eu faço a música pra ele também.
Claro, entendeu? Claro. Essa é a diferença... Lula. Essa é a diferença dos amadores e dos profissionais. Você sabe qual é a diferença, né? Claro. Os amadores querem ter razão, os profissionais querem ter dinheiro.
Exatamente. É isso aí. É isso. Pô, eu não estou apaixonado por ninguém.
É claro.
Eu sou marqueteiro, não sou militante, entendeu?
Então, e eu acho que o papel do humor... É que o humorista, ele não pensa nisso, né? Você pensa... E simplesmente na piada.
Sim.
E as pessoas que colocam a piada onde elas querem
seriedade
colocar.
Seriedade, não. Criam toda uma seriedade cena por trás.
Na verdade...
Você é necessário. Não, eu só tava vacarindo.
E na verdade,
o Brasil
isso
precisa de você.
O Brasil precisa das suas palavras. Não
a galera, bandeirinha. A galera já falando, é o novo Messias. O PL não entrou em contato pra você se candidatar?
O PL? Não, então, vários me seguiram. Eu comecei a fugir.
O novo Messias.
Tava prestes a topar um cargo de vereador, alguma coisa. Isso é
mas
perigoso
mesmo.
Você vai mesmo sendo convencido. Esse que é o perigo. Eu tenho medo de achar... Acreditar nos comentários é mesmo. As pessoas precisam
muda Belém.
E aí eu começo a acreditar. Muda Belém.
Muda Belém. Murilo Couto. Muda pra Jerusalém.
Mas você tava falando das senhoras, mas não teve os outros lados? Pô, Murilo.
Parei de seguir.
Agora você foi longe demais. Isso. Mano. Então,
a
só que eu percebi
bloqueou.
Que o algoritmo ele trabalha de um jeito pensado, né? Então, essa música foi pra quem gosta do Bolsonaro. Pra quem não gosta, não foi, entende? Então, por isso que eu fiz também. Eu fiz o meu amigo Lula. Meu amigo Lula, ele me estimula. Entendeu?
Mas não fez motivo.
E aí o vídeo é o Bahia me estimulando com o dedinho que ele não tem assim. Entendeu?
Mas não chegou em ninguém.
Não fez muito sucesso.
O meu amigo Lula não pegou.
Só do Flávio.
Ele me estimula.
Ele me estimula. Não tem muita rima pra Lula.
É difícil.
E aí o vídeo é IA, ele me estimulando assim, bem safado.
Bem safado.
Ô Murilo, e você tá fazendo show, espetáculo?
Tô fazendo show. Isso
tá.
Continuo fazendo.
Vagabundo.
A minha vagabundagem é hoje, dois fins de semana do mês eu trabalho, o resto eu fico em casa, vou com a minha
contando
mãe,
dólar.
Fico com a minha mulher e eu fico nessa vida.
Então,
aí, entendeu?
Tá aí, ó, agenda. Julho, dia 16 de... Quando que é? Hoje?
Hoje
eu tô lá em Osasco.
Hoje é 17?
Hoje é 17.
G7, que... porra, você tá fazendo show pra caramba.
Não, tem,
17...
mas tem até outubro isso aí, né? Que é tudo agora, entendeu? E... Vou falar logo, as mais importantes é porque o teatro é muito grande, ó. Porto Alegre, Jacareí, Fortaleza, Sessão Extra, entendeu? Pô, Teresina, nunca fui.
Eu também.
Teresina,
em
Piauí, Floriano.
Brasil inteiro, hein?
E Curitiba, esse teatro é muito grande, eu tô com medo terrível, Emílio. Eu sabe quando você...
Curitiba?
Você
é o teatro lá do...
É o
positivo.
Guairão?
Ah, o
Guairão. Não, positivo não, o Guairão. Eita. É muito clássico, é muito lindo.
Vai lotar.
É muito imponente.
Ah, vai lotar.
Preocupado pra caramba.
Não, não vai não, meu.
Ó que legal.
Lá tem muito amigo do Flávio, então vamos lá.
Ó que legal. É Brasil inteiro. É São Bernardo, Osasco, Jacareí. Aí vai fazer em Cotia em julho. Fiquem ligados aí você de São Paulo. Depois Porto Alegre, no dia 26 de julho. Aí agosto, né? Tem Fortaleza.
Isso aí.
Tem Floriano, no Piauí.
Olha isso, vai
tem ser. Picos, no Piauí também. Show extra, ó. Olha Fortaleza, aí, ó. Show extra, ó.
Abriu
sucesso.
Outro.
Teresina, no Piauí, em agosto também. Belém, que é a sua terra.
Ah, Belém.
Aí
Belém,
Curitiba, esse vai ser em setembro. Dia 20 de setembro, Curitiba.
Guairão.
Dia 24, São Paulo. São Paulo vai ser onde?
Vai ser lá no Teatro Bradesco também. Teatro.
Boa, só legal, teatro. Né? Só
top.
Lá não tá brincadeira, não. É dia top. 30 em Salvador. E agradecer, por
show, Murilo. Agradeço, pô. Sempre uma alegria vir aqui. Obrigado, gente.
Você,
pô,
você sabe que a gente é muito fã do seu trabalho. A gente gosta
muito.
E do CPS.
Sempre
exatamente.
Fico nervoso demais.
Pessoal, quando você trabalha, a gente gosta.
É isso aí.
Vocês são lindos.
Quando você trabalha. Agora tá um puta vagabundo.
Por isso você não pode dar muito dinheiro pras pessoas.
Manda um beijo pro seu pai que eu tô com saudade.
Obrigado, viu? Murilo Couto conversou com a gente no arroba Murilo Couto. Lá você tem toda a agenda dele fazendo shows no Brasil inteiro. Vamos lá, break!
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico. A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Songpro GS, a partir de R$ 159.990, com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King, a partir de R$ 147.990. Aproveite, é só neste sábado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Informação e música. A Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mas é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de...
Esta é a Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Você, conectado. Música, notícia, Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Música, informação. Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Esta é a Jovem Pan. Number.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan. Todo domingo, aqui na número 1 do Brasil. As mais pedidas da programação. Hit Parade Brasil.